Bem-vindos a mais um episódio do Impulse Podcast, temporada especial Mulheres de Impacto, em parceria com a rede global Impact Hub, que promove o empreendedorismo de impacto colaborativo e consciente em mais de 100 cidades espalhadas por mais de 50 países. O meu nome é Luciana Pego e nessa temporada vou receber por aqui convidadas incríveis que vão compartilhar conosco a sua jornada empreendedora e, o mais importante, suas quedas e suas voltas por cima, para inspirar você a tirar os seus sonhos da gaveta e começar agora mesmo a escrever a história que você quer contar. No episódio de hoje, eu vou falar com a apresentadora do Olhares Podcast, produtora de conteúdo do Caleidoscópio Digital, além de consultora em gênero e advogada. Eu recebo para falar aqui comigo ela que é multipotencial e proativa, cujo nome e atuação hackeiam o sistema com foco na igualdade de gênero e percepção das diferenças. Ela conecta pessoas, multiplica tempo disponível e cozinha muitos pratos com apenas três ingredientes. Se você já empreende ou se tem o sonho de empreender, seja um negócio ou um projeto pessoal, fica comigo que esse papo vai ser demais. Olá, eu sou Luciana Pego, sua host no Impulse, o podcast criado para balançar as suas certezas, expandir a sua zona de conforto e inflamar você na direção dos seus sonhos mais ousados. Obrigada pela sua presença neste episódio. Muitas novidades incríveis estão a caminho e será uma honra poder contar com a sua companhia por aqui. Se você é usuário Apple, vá ao iTunes, assine o podcast e deixe seu comentário. Além do iTunes, o Impulse também está disponível no Deezer, no Spotify e no Stitcher. Como falei na abertura, hoje eu converso com mais uma empreendedora porreta que trabalha no fronte de batalha da igualdade de gênero. Ela é a Aline Hack. A Aline é responsável por três projetos. No Olhares, ela busca a ressignificação da luta da mulher a partir da perspectiva das participantes. No Caleidoscópio Digital, ela produz podcasts para pessoas e empresas com foco em impacto e escuta ativa. E como consultora em gênero e advogada, ela trabalha em prol da segurança da mulher nos espaços públicos e privados. Muito obrigada, Aline, por ter aceito o desafio de história aqui no Impulse.
Ah, obrigada pelo convite, Luciana.
Para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua jornada empreendedora. Como é que tudo começou? Teve esse momento, assim, essa virada?
Ai, menina, sabe como foi? É interessante falar de jornada empreendedora, né? Porque eu só me dei conta que eu estava numa jornada empreendedora, eu já estava, assim, com metade das coisas feitas, assim, sabe? Eu sou advogada de formação, né? E já sou empreendedora desde que terminei a faculdade, né? Eu assumi um escritório muito jovem, era um escritório da minha família. E meu avô tinha acabado de falecer, então eu acabei assumindo o lugar dele no escritório e toquei esse escritório até o ano passado. E no meio do caminho surgiu aí o chamado para trabalhar com igualdade de gênero, trabalhar em prol das mulheres. E comecei dentro da OAB, depois integrei uma associação do terceiro setor voltada à igualdade de gênero. E criei o Olhares Podcast tem 3 anos.
Uhum.
Na verdade, o Olhares Podcast ele exige um pouco mais tempo, só que ele foi lançado em março de 2017. A gente fez um planejamento antes. E a partir dali eu me envolvi com o chamado empreendedorismo social, que até então eu não sabia que se chamava assim, né?
Uhum.
E criei esse projeto, um projeto sem fins lucrativos. Voltado exclusivamente para a parte de valorizar as lutas das mulheres e de ressignificar essas lutas. E também é um projeto de divulgação científica na parte de gênero. Só que quando foi no início desse ano, eu comecei a me envolver mais com a pauta de empreendedorismo mesmo. Eu também sou uma multiplicadora da Rede Mulher Empreendedora, do Instituto Rede Mulher Empreendedora, né? Do programa Ela Pode. E aí, dentro dessa jornada, eu me vi falando de empreendedorismo e quando eu me dei conta, eu falei, nossa, mas o que eu estou fazendo é empreendedorismo já tem um tempo já. E E quando foi em março desse ano, depois de fazer podcast há 3 anos, eu decidi criar, junto com meu sócio, uma produtora de podcasts para quem tivesse interesse em aprender, em fazer os próprios podcasts de forma institucional ou como pessoa física. A gente dá cursos, a gente dá oficinas e a gente trabalha com a consultoria na parte de podcast também, né? Então, me vi nessa jornada aí que a gente mal percebe, assim, a gente já tá fazendo, né?
Sim.
E a questão da consultoria de gênero foi também essa parte de transição, né? Que tá aí desde 2013, quando eu me vi nesse lugar na OAB, e quando vi, já estava fazendo também, até que no ano passado eu decidi sair do escritório para ir para esse lado da consultoria em gênero para empresas, né? Na parte de treinamento, na parte de conscientização e sensibilização, na parte de gênero, diversidade, né? De promover a compreensão a respeito dos outros, né? E aí eu tenho dado muita palestra sobre assédio, sobre violência doméstica, e tenho percebido que dentro das empresas se tem falado mais sobre esses assuntos, e a partir do momento que começa a se falar sobre isso, a gente começa a ter mais percepção interna, né? Então,
Sim.
aí a partir desse local de conversa, eu proponho para as empresas fazer uma gestão de riscos quando elas já se veem em situações de desigualdade, de problemas envolvendo caso de gênero ou diversidade, ou na parte de escuta ativa também. Aí eu levo um pouco do podcast, né? Que é o que a gente aprende no podcast, mas mais por uma questão de monitoramento e de investigações internas, né? Eu ensino as empresas a descobrirem se dentro delas existem casos envolvendo desigualdade de gênero, se existe caso de assédio, e aí isso são instrumentos do chamado compliance. E aí, como consultora, eu também trabalho dentro dessa área.
Ai, que muito legal. Bom, o objetivo aqui desse podcast, ele é mover mulheres à ação especialmente nesse caminho do empreendedorismo. Então, eu quero te fazer umas perguntas mais focadas na sua experiência empreendedora.
Ah, vamos lá.
Bom, partindo do princípio que todas nós mulheres, todos nós seres humanos, mas principalmente nós mulheres, lidamos constantemente com aquela voz da garota má que fica dentro da nossa mente, aquela sabotadora, como é que você lida com o seu processo de autossabotagem? Como você tem passado por ele?
É interessante você fazer essa pergunta, porque eu acho que ninguém está livre, né,
Não.
da voz sabotadora, né? Eu acho que, principalmente no meu caso, assim, que eu ainda estou meio que em transição de carreira, né? Então, eu me pego muitas vezes pensando se eu realmente estou no caminho certo ou se eu realmente dou conta de fazer isso. E aí, Luciana, o que que eu fiz para vencer isso? Antigamente, quando eu não tinha as ferramentas, né, eu utilizava meu grupo de apoio. O que que é o grupo de apoio? Eu acho que toda pessoa deveria ter um grupo de apoio, independente de ser pro lado profissional ou pro lado sentimental, né? E aí, quando eu falo de mulheres, falo de igualdade de gênero, isso é um ponto muito importante. Nós pessoas temos que ter o nosso grupo de apoio. E aí, esse grupo de apoio pode ser o seu cônjuge, né? Seu marido, esposa, pode ser o seu filho que já tá mais velho, sua filha que já tá adulta e te apoia. Pode ser aquela pessoa, aquela amizade sincera que te conhece, que sabe das suas dificuldades e que não te julga, que te apoia, né? Então, ter uma pessoa assim perto de você para te lembrar de vez em quando quem você é, qual o seu propósito, é muito importante, sabe? Dentro da minha jornada, eu tenho muitas dessas pessoas. Então, de vez em quando, eu dou uma acessada nessas pessoas para elas me darem um saculejo, sabe? Falar, ó, não, cai na real. Você é boa nisso, não se preocupa, é assim mesmo. Então, são pessoas que têm aquelas frases prontas, né? Que às vezes você só precisa de um abraço e a pessoa dizer que vai ficar tudo bem, assim, que tá tudo bem você se sentir assim. Então, essas pessoas existem na minha vida, então a rede de apoio é muito boa. Mas recentemente eu fiz um curso de PNL, né?
Sim,
De programação
programação
neurolinguística.
neurolinguística.
E eu percebi que a gente tem essa prática dentro da nossa vida quando a gente está se sabotando, né? Então, o que que eu fiz? Eu virei o jogo. Então, toda vez que eu me lembro de alguma coisa que me deixa com medo ou que eu acho que vou me sabotar, eu utilizo as ferramentas da programação neurolinguística para virar essa página, né? Então, eu me recordo
Sim.
do momento que eu tive um êxito muito grande, ou eu recordo de um momento que eu conquistei, e nem precisa ser no ponto de vista profissional necessariamente, mas que seja algo que te deixe claro, te deixe firme naquele sentido de você saber quem você é. Porque às vezes, e isso é super comum acontecer, às vezes a gente se depara com situações que a gente realmente não imaginou, não preveu. E aí você está diante do novo, você não sabe como é que você vai se comportar com aquilo e tá tudo bem. Só que ao invés de ficar se martirizando com isso, com algo que você não sabe, ou com algo que você acha que não vai dar conta, é bom você se lembrar de alguma coisa que você deu conta que foi muito difícil para você, né? Uma situação que eu me lembro que eu tenha passado foi uma matéria muito difícil da faculdade que eu meio que peguei com unhas e dentes lá, e eu sou uma pessoa que tem muita facilidade em aprender as coisas, e essa matéria especificamente eu não tive facilidade. Mas eu me vi desafiada naquele momento e no final eu até fiquei de recuperação nessa matéria e foi uma coisa muito difícil para mim na época, porque era algo novo, por eu ser muito estudiosa, por eu ser uma pessoa muito dedicada. Na época eu sofri demais com isso, achei que eu ia falhar, mas eu virei o jogo. E tornei aquilo ali um desafio para mim que eu iria vencer e eu acabei vencendo. Então, quando eu vejo isso, eu falo: olha, você já passou por isso em outra situação e você se deu bem. É só você encarar da mesma forma. Então, eu faço isso às vezes, essas jogadas com as minhas memórias. E quando não dá certo, eu vou lá e recorro também a minha rede de apoio.
Sim, que é bem
É
importante
demais,
mesmo.
é demais,
Uma
assim.
ancorada na gente, né? Bom, então falando então desse processo, dessa construção, desse caminho empreendedor, né, que a gente passa por essa questão da voz da sabotadora, mas além disso a gente enfrenta toda sorte de obstáculos, né, principalmente as mulheres enfrentam muitos obstáculos. Então, assim, qual que foi, seja um obstáculo assim na sua vida empreendedora, dentro de uma empresa, empreendendo os próprios sonhos e a própria carreira, ou seja, realmente empreendendo um negócio nessa linha mais tradicional. Qual que foi o maior obstáculo que você precisou enfrentar na sua jornada até aqui e como que você o superou?
Eu acho que eu supero todo dia ainda. Para mim, o maior obstáculo dentro da minha carreira é a desigualdade de gênero dentro das oportunidades hoje, assim, especialmente porque eu sou jovem e, assim, por mais que eu tenha 10 anos de carreira, eu tenho a aparência muito jovem e.
Tem mesmo.
E para algumas pessoas eu sou bonita, e é impressionante como a gente é desmerecida por causa da nossa aparência. E assim, não
Seja
porque.
pro lado bom ou ruim, né?
Seja porque. Ou porque a gente é bonita e jovem, ou seja, porque a gente não segue padrões construídos pela revista de moda, né? Então, nós mulheres sofremos muito esse tipo de preconceito em relação à nossa aparência, sabe? E eu sinto isso, principalmente quando eu estou lidando com empresas maiores ou com grupos que normalmente possuem muitos homens, né? Então, essa é a maior dificuldade que eu sofro hoje, né? É o fato de ser mulher dentro de uma carreira que tem como objetivo valorizar as mulheres, trazer segurança para as mulheres dentro do seu espaço de trabalho, ou seja, dentro do seu ambiente doméstico, né? Porque eu também trabalho na área da advocacia ainda com a questão das mulheres, com as mulheres em situação de casos de família, em casos de violência doméstica, às vezes eu ainda trabalho com essas mulheres. Então, a dificuldade ela é constante, né? E foi uma constante desde que eu fui para o mercado de trabalho, né? Eu trabalho desde muito cedo, eu trabalho desde os 15 anos e eu sempre lidei com essa dificuldade, né? De não ser levada a séria porque é jovem, mas, né? E eu tenho um currículo muito vasto, eu tenho um currículo muito extenso, sempre gostei muito de estudar e já me vi também em situações de que numa escolha um homem foi mais valorizado do que eu, mesmo tendo um currículo menor, menos tendo um protagonismo menor, uma carreira um pouco menos
Robusta.
extensa, né, robusta. Eu já vi essas situações. Então são coisas que a gente vai enfrentando ao longo da vida, mas a gente vai aprendendo a lidar, né? Porque nós mulheres aprendemos a lidar com os nossos problemas desde muito cedo, né? A gente não. Eu acho que esse é o grande problema também. Nós aprendemos a lidar o tempo todo, lidando, lidando, lidando. E é algo que eu tenho lutado para desconstruir, para modificar também, é que a gente não precisa lidar com tudo o tempo todo, sabe? A gente pode ter uma segurança, a gente pode ter uma preservação da nossa intimidade, sabe? A gente pode ser quem a gente é, lutar por aquilo que a gente acredita. Coisas que me foram negadas no curso da minha vida e eu luto para que outras mulheres não tenham isso negado, sabe? Porque é muito duro, é muito duro, é triste, a gente fica desmotivada, a gente tem que acessar muito aquele momento de glória, aquele momento, aquele grupo de apoio, e infelizmente nem todo mundo consegue se reerguer, sabe? Tem hora que a gente fica cansada, então eu acho que essa é a maior dificuldade mesmo, mas eu acho que. Quando eu vejo uma outra mulher com a mesma dificuldade que a minha, às vezes eu até utilizo essa dificuldade dela para acreditar mais no que eu faço, né? Então saber também encarar suas dificuldades e saber que você não está no controle de tudo, eu acho que é importante, assim, nessa trajetória.
Sim, uma das coisas que eu sou uma pesquisadora da síndrome da impostora, né, assim, desse contexto, e uma das coisas que é mais forte em toda a bibliografia, assim, que eu já pesquisei, é exatamente o quão importante é esse compartilhar, porque a gente tem aquele é uma consequência da própria condição de se sentir impostora, é que achar que a coisa só acontece com a gente. Que é só a
Ai.
gente que não é competente, que a gente que não consegue, né? E quando a gente começa a compartilhar, a gente se fortalece na fraqueza coletiva, vê que todo mundo passa por aquilo e que a gente vai dar conta.
E eu acho que é por isso que eu acredito tanto no podcast, sabe? Porque o podcast é um instrumento de construção de narrativas. Ele é um podcast, o podcast ele é um caminho de valorização de conhecimento por parte das narrativas. Então, você constrói ali, você tem uma fonte primária de conhecimento, né, que é compartilhado contigo e você ouve. A partir do momento que você se disponibiliza a consumir esse conteúdo, a ouvir, né, você se sensibiliza com a história e você vê que você não está sozinho. Você vê que tem muito isso mesmo. Você falou tudo, assim. É, essa é uma tendência geral. E eu acho que isso é tão valoroso dentro da luta pela igualdade de gênero e contra a violência contra as mulheres, que é nessa construção de narrativas, é nessa valorização do outro, do caminho do outro e da outra, que a gente percebe que a gente não está sozinho nisso. E eu tenho tido bons resultados nessa percepção, porque quantas e quantas mulheres já não vieram também falar, nossa, então isso que você passou é violência? Nossa, eu já passei por isso, então eu também já passei por uma violência. E a pessoa se dá conta disso e fala, não, mas eu posso mudar isso, sabe? Então, do mesmo jeito que tem da síndrome da impostora, né? Tem também a questão das violências, tem a questão do assédio, tem a questão de outras situações que a gente percebe a partir do momento que uma pessoa conta uma história pra gente, né?
Sim, um exemplo bem clássico e bem recente assim da nossa era digital é o que aconteceu depois do vídeo No Tire o Batom Vermelho da JoJo, né? O
Exato.
quanto, o volume gigante de mulheres que começaram a descobrir que estavam num relacionamento abusivo por causa daquele vídeo, que nem sequer tinham essa ideia do que era um relacionamento abusivo.
Exato, exato. Sabe, são situações pequenas, assim, que a gente já está acostumada a lidar, como eu disse para você, né? Que acabam passando despercebidos mesmo, né? O cara que vai quer ver o seu celular toda vez que você chega em casa. A gente que trabalha com mulheres também, a gente ouve muito a história do cara que desmerece todas as pessoas que estão ao redor da mulher. E em casos de violência psicológica, isso é muito comum. Então, fala, ah, a sua irmã está sempre contra mim, a sua mãe é uma megera, a sua amiga está dando em cima de mim, esse seu amigo não te faz bem. E aí, essa pessoa vai criando um afastamento da mulher, da rede de apoio dela todinha. E aí fica muito fácil, fica num campo muito favorável para praticar violência, principalmente violência psicológica, né? Então aí uma mulher fala, nossa, comigo foi igualzinho, nossa, o meu ex-marido fazia a mesma coisa. Então a gente vai também se percebendo como protagonista da nossa própria vida e sujeita a esse tipo de situação e falar, ah, eu não vou passar mais por isso, não, sabe? Então é bem importante isso.
É, a consciência leva ao protagonismo, né?
Com
Leva
certeza.
ao tomar as rédeas da situação. Porque se a gente não tem consciência, a gente não tem como fazer nada a respeito daquilo.
E é nesse caminho que, quando eu vou trabalhar questões de assédio na empresa, eu gosto de fazer, que eu falo que eu gosto de falar sobre a conscientização e a sensibilização. A conscientização é um processo que vem de cima. Elas são pessoas que têm consciência, que elas têm o poder, que elas têm a ordem, têm a decisão. Então, o processo, por exemplo, de uma consultoria em gênero numa empresa, ela vai da diretoria, do dono da empresa, da dona, né? Desse processo de conscientização da pessoa saber qual é o papel dela para promover a segurança dessas pessoas dentro da empresa. E aí, ela dando o ok, eu começo um processo de sensibilização, que é colocar as pessoas dentro desses lugares, né? Quando as pessoas perguntam assim, chegam para mim, ah, mas para que que eu vou contratar uma consultoria em gênero? Para que que eu vou contratar uma palestra sobre assédio se eu não tenho isso na minha empresa? E eu falo, olha, então você não tem a consciência de que isso está acontecendo na sua empresa. Eu acho que agora é ainda mais importante. E aí, no momento que eu converso com as pessoas que estão ali num trabalho um pouco menos desfavorecido, vamos dizer assim, não vou usar desfavorecido, mas num trabalho mais de base, um trabalho mais mão na massa, né? Aí você vai conversar com as pessoas que estão em locais de trabalho que tem mais gente. Que normalmente são pessoas menos capacitadas, que normalmente são pessoas mais periféricas, né? Essas pessoas passam por muito mais violência, porque elas têm muito mais medo de perder o emprego, porque ela tem muitos mais filhos, né? Então, aí você começa a sensibilizar as pessoas para que a conscientização e a sensibilização comecem a se encontrar. E aí você começa a perceber a mudança dentro da empresa, né? Então, vem muito disso também.
E é uma conscientização, inclusive, dos homens, né? Que aquilo que
Não.
às vezes ele está fazendo é assédio, que é violência, e às vezes ele, por ser uma coisa culturalmente aceita e repetida, ele nem sequer tem essa consciência.
É, principalmente dos homens, mas não diferente, algumas mulheres também praticam assédio, né? E a gente trabalha isso muito no ponto de vista da liderança, por exemplo, né? Quando vai conversar com mulheres em situação de liderança, também se coloca aquela luzinha, né? De que para você crescer, você tem que deixar o caminho aberto, né? Então, para algumas mulheres é muito difícil alcançar cargos de chefia, de coordenação, de gerência, e aí rola aquele medo de ser substituída, né? Então, algumas acabam praticando também assédio, apesar de ser muito menor a quantidade de mulheres, e a gente nunca deve se pautar pela exceção, mas também existem essas pessoas, né? E normalmente a posição de poder e o assédio, ela vem diretamente ligada ao medo de perda, né, ao controle, ao poder. Então, a partir do momento que a necessidade daquela pessoa surge de controle, de poder, ela acaba praticando assédio, porque ela tem muito medo de perder também aquele espaço de poder, né? Então, ela controla e é também uma violência psicológica, muitas vezes, né?
E não necessariamente o assédio sexual, o assédio moral, né? Que às
Exato.
vezes quando a gente fala assim, assédio, fica parecendo que é só o sexual, mas não, é o moral mesmo.
Exato, e a gente percebe também que o assédio moral ele acontece com muita frequência. As pessoas que estão em situação menos privilegiada socialmente, né? A pessoas LGBT, então as pessoas LGBT sofrem muito assédio dentro do espaço de trabalho, assédio moral, né? E se você não tem um acolhimento dentro de uma empresa para trabalhar com todas as pessoas de uma forma igual, de uma forma que possa garantir um ambiente seguro de trabalho, essas pessoas elas vão ficar com medo, a cabeça delas não fica no trabalho, fica em outro lugar, então gera um adoecimento, né? E além de gerar um custo altíssimo para a empresa, com processos trabalhistas, com remanejamento de equipe, né? Então, às vezes vale muito mais a pena você investir ali num trabalho interno da empresa, num trabalho de conscientização e sensibilização para que a equipe seja mais fortalecida, percepções, né? Teve uma consultoria que eu estava trabalhando em conjunto com umas amigas, que foi feito um questionário base, né, de necessidades das mulheres. E uma das coisas que surgiu, por exemplo, foi uma ducha, foi a necessidade de duchas higiênicas dentro dos banheiros das mulheres. Porque eram mulheres que trabalhavam longos períodos, aí quando estavam em período menstrual ou algo assim, tinham necessidade de ter uma ducha higiênica naquela localidade ali, era muito calor. E aí, dentro da consultoria de gênero, a gente descobre umas coisas assim, sabe? Que às vezes não é perceptível para homens, né? E dentro de cargos de gestão, cargos de decisão, isso passa despercebido e pode ser uma coisa tão pequena, mas pode melhorar muito a qualidade do trabalho de mulheres ali, sabe? Então, são coisas que a gente precisa realmente colocar a mão na consciência e trabalhar aos poucos, e isso tudo chegou para mim, e como os trabalhos eles acabam se conjugando, chegou para mim muito pelas próprias mulheres que já trabalharam dentro do de, que já chegaram pelas próprias mulheres que já falaram dentro do Olhares, né? Então, a minha percepção e toda a minha especialidade de mulheres, fora as acadêmicas, veio do próprio contato com as mulheres, veio do contato com as demandas das mulheres, com as vozes das mulheres, né? com a construção narrativa delas. Então, às vezes as pessoas me falam, ah, mas como é que você sabe disso tudo? Eu falo, olha, eu já ouvi mais de 150 mulheres dentro do meu programa, das mais diferentes necessidades, com as mais diferentes vivências. Então, isso agrega muito dentro da nossa profissão, dentro da nossa percepção de mundo e daquilo que a gente realmente quer trabalhar.
Sim. Nossa, se a gente deixar, nosso papo vai durar assim 5 horas, né? Porque é muito assunto e um assunto que a gente é apaixonada por ele, assim,
Ah, eu
mas
adoro.
eu vou então para a próxima pergunta, só para a gente não se estender demais. Bom, nessa caminhada, empreendendo diversas questões, diversos projetos, teve algum momento que você se lembre, que você percebeu que uma crença limitante virou na sua cabeça, assim, que virou uma chavinha, uma grande descoberta, uma sacada, alguma coisa que aconteceu nesse caminho que mudou sua direção, assim, ou então, ou que fez você começar a empreender, ou então dar um salto no empreendimento? Você lembra de alguma crença que você derrubou, assim?
Ai, uma crença para mim que é super limitante, sempre e vai ser sempre, assim, eu, a pessoa, né, negligenciando o que aprendeu com a programação neurolinguística. Não, mas uma crença limitante minha constante é o dinheiro. É uma crença limitante demais, assim. Eu, durante muito tempo, assim, eu já não estava mais satisfeita com o trabalho que eu fazia como advogada, porque eu não conseguia mudar a minha percepção dentro da empresa, assim. Não conseguia incluir essa temática de gênero lá e tudo mais, porque era uma empresa voltada para outras demandas, né? E eu queria muito começar a trabalhar com isso, começar a trabalhar mais com as palestras, começar a trabalhar mais com as capacitações. E eu achava que eu não ia conseguir ganhar dinheiro suficiente para me sustentar com isso. Né? Então, a minha crença limitante foi essa, assim, tipo, eu achei que não ia dar conta, porque eu tinha uma vida muito confortável no escritório que eu trabalhava, sabe? Mas virou a chave a partir do momento que eu me vi doente. Eu tive a saúde mental totalmente debilitada por uma série de insatisfações profissionais. E o médico chegou para mim e falou: olha, se você continuar trabalhando com isso, dessa forma, com esse nível de insatisfação, você vai pro fundo do poço. E aí não tem dinheiro que pague depois você sair de uma depressão, entendeu? Aí eu falei, ah, então na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou sair. E aconteceu. E assim, foi a primeira oportunidade, foi uma situação interna da empresa que aconteceu, que eu fiquei muito insatisfeita. E coincidente, aí eu fiquei muito chateada, assim. Aí eu falei, ah, aí bateu aquele, primeira oportunidade, eu vou sair. E aí na época eu fazia um investimento de títulos de capitalização e saiu o dinheiro. O dinheiro. Aí quando eu olhei na minha conta tinha uma bolada. Aí eu falei assim, ai, eu com esse dinheiro aqui eu consigo me segurar por 6 meses ganhando aí um valor que eu não vou ter que me preocupar. Eu mal, aí eu falei, ó, aí eu cheguei lá no escritório e falei, olha, eu vou sair. Eu não aguento mais, eu tô cansada, não quero mais trabalhar com essas demandas. Satisfaziam profissionalmente, quero trabalhar com a área de direitos humanos. Eu vou sair. Aí o pessoal super aceitou, assim, não, tudo bem, vai lá e tal. O que eu mal sabia é que a minha programação de me sustentar com aquele dinheiro 6 meses, que eu ficaria 6 meses apenas cuidando da minha saúde mental. Eu não consegui trabalhar com absolutamente nada durante 6 meses. Eu fiquei, basicamente me curando e me recuperando, né, durante 6 meses. Então, mas aí eu arrumei novos clientes e arrumei outras demandas e a minha vida deu uma guinada. E esse ano todinho foi assim.
Que bom.
Já tinha acabado o dinheiro lá e foi isso limitante, assim, que eu fiquei presa muito tempo, mas aí eu acho que teve que acontecer aquele estalo, assim, sabe? De, ai, não aguento mais. Eu falei, ah, e eu acabei percebendo dentro dessa jornada que, apesar do dinheiro ser algo que muitas vezes move as pessoas, mas também a gente tem a necessidade do dinheiro para sobreviver. A gente também não precisa ganhar tanto dinheiro assim. E essa percepção veio porque eu decidi fazer essa mudança. Então, hoje eu tenho uma vida um pouco mais simples, um pouco não, muito mais simples do que eu tinha antes. Eu me desprendi muito de necessidades sociais, assim, de aparência, no quesito de andar sempre com roupa da moda, futilidades, para realmente acessar coisas que eu realmente preciso, estar com as pessoas que eu realmente preciso estar. E foi o desprendimento do dinheiro também que me trouxe isso, sabe? Então, eu me vi em situações que, não, eu não preciso estar nesse lugar, ou então de situações que, ah, eu vou gastar muito dinheiro para ir para esse lugar e eu nem gosto tanto assim dessas pessoas.
Sim.
E sabe? Então, eu acho que também me ajudou a virar essa chave,
Foi
sabe?
parte do
Mas
seu processo de cura, né, também.
foi parte do meu processo de cura também. Mas com certeza, é uma crença limitante para muitas pessoas, né? A questão
Sim,
do dinheiro.
é uma das maiores, se não for a principal. Mas é bom
É.
que você teve essa oportunidade, né, esse tempo, esse período para se cuidar e para poder recomeçar num outro caminho, num caminho que fazia mais sentido para você, assim.
Ah, com certeza, com certeza. E eu acredito que hoje eu estou muito melhor do que estava antes, né? É importante esse processo de autoconhecimento, é muito importante, assim.
Deveria ser compulsório. Assim, de uma certa forma, todo mundo deveria, né, se passar mais cedo ou mais tarde acaba sendo realmente que a gente chega uma hora que a gente tem que encarar o autoconhecimento, mas tinha que ser uma coisa desde o jardim da infância, o autoconhecimento.
Infelizmente, isso não é permitido para tanta gente, né?
Sim.
Eu reconheço que foi um privilégio muito grande eu conseguir sair de um trabalho que eu não estava mais feliz. Eu sei que existem pessoas que não conseguem fazer
Sim,
isso
sim.
durante a vida inteira, sabe?
São muitos
Então,
níveis de
assim,
privilégios diferentes, né?
sim, com certeza. Mas ter feito aquela poupança, nossa, eu me lembro, assim, o tanto que eu reclamei, assim, de ter feito esse título de capitalização, sabe? Porque teve uma época dentro do período, assim, da minha vida, que aquele dinheiro estava me fazendo falta, sabe? E aí eu falei, ah, eu não sei por que eu fiz esse título de capitalização. Eu devia estar muito doida e não sei o quê. E aí, porque quando eu decidi fazer, eu pensei, é uma poupança forçada, e aí quando sair, eu vou ter alguma grana. E na época eu pensei para viajar, veja bem, né? Aí vou tirar esse dinheiro e vou viajar, vou fazer uma viagem para o exterior, uma viagem que eu nunca fiz na minha vida e tudo mais. E aí eu fazia essa poupança forçada. Quem diria que essa poupança forçada que eu reclamei tantas vezes de estar fazendo, que me proporcionaria sair de um ambiente que eu já não me sentia mais feliz, sabe?
Sim.
E eu digo isso dentro das palestras de empreendedorismo que eu participo. A gente fala muito sobre dinheiro também, sobre finanças. E eu mal imaginava que a minha meta, quando decidi fazer aquela poupança, seria sair um dia do emprego que me faria infeliz, né? Porque em 3 anos muita coisa mudou. Foi um título de capitalização de 3 anos. Então, em 3 anos, do momento que eu decidi fazer aquela poupança até o momento que eu resgatei ela, a minha vida mudou totalmente em 3 anos. Então, foi aquele dinheiro que me sustentou, né?
Uhum.
Então, é muito importante isso para a gente, quando eu falo nas palavras de empreendedorismo, da gente ter uma poupança e uma meta de vida, mesmo que essa meta ela possa mudar, mas que você tenha uma possibilidade financeira de fazer uma mudança caso você precise,
Um
sabe?
respiro.
A gente nunca sabe se um dia a gente vai começar a trabalhar em outro lugar. A gente não sabe se alguém da nossa família vai ficar doente, se a gente vai ficar doente, vai ter que parar de trabalhar. A gente nunca sabe disso. Isso
Sim.
são coisas que não tá na bola de cristal da nossa vida, sabe? Porque isso é a vida, né? Então,
Sim.
pode ser que a pessoa que mora com você perca o emprego, pode ser que venha uma gravidez não planejada. Então, sim, a gente tem que estar preparada para essas coisas. E aí, eu agradeci demais, assim, o meu pai por ter dado a sugestão de fazer aquele plano de capitalização ali, porque se não fosse pela ideia dele na época, né, eu não conseguiria, eu provavelmente ainda estaria presa no trabalho que eu não escolhi para mim, que eu assumi e como uma responsabilidade familiar e social, mas que eu não escolhi, assim, né? E eu também demorei muito tempo para perceber que eu não escolhi, que aquilo ali foi criado dentro da minha cabeça, né? Que dentro da minha história, esse escritório que eu trabalhava era o escritório da minha família. Então, desde muito nova, eu ouvia que aquilo ali ia ser meu, que aquilo ali era o meu futuro. Então, você ouve aquilo ali com tanta seriedade, com tanta frequência, que você realmente acredita que aquilo ali é o seu futuro,
Se
que aquilo ali
internalizou, né?
você internaliza. E aí, quando caiu a chave para mim, eu falei, gente, mas eu não escolhi trabalhar aqui. Eu não escolhi essa carreira, eu escolhi o direito, tudo bem, eu escolhi o direito porque eu gosto do direito, eu sou apaixonada pelo estudo crítico do direito, eu não gosto de injustiças, eu sou uma pessoa que sempre esteve envolvida com pessoas, sou uma pessoa muito humana, isso sempre foi uma qualidade minha. Então, quando eu me vi naquele lugar e que eu percebi que eu não tinha escolhido aquilo ali para mim, nossa, foi muito triste. Foi um banho de água fria, assim, tipo, acorda para a realidade. Que eu falei, gente, mas como assim eu não escolhi isso aqui? Como assim isso aqui
Como que
não
eu
é
cheguei
o
até
meu
aqui?
futuro? Sabe? Então, assim, né? Isso foi também uma crença que eu tive que desconstruir, quebrar, né? Que eu falasse, nossa, então isso aqui não fui eu que escolhi. E aí, quando você se dá conta disso, parece que o seu mundo caiu, parece que abriu um buraco na sua frente, sabe? E agora, o que eu vou fazer? Se eu não escolhi isso aqui, o que eu vou fazer?
Mas também é uma libertação, né?
É, não deixa
Você
de
não
ser.
escolheu, mas ao mesmo tempo você vê que o caminho você pode escolher,
É,
né?
mas dá muito medo sempre.
Sim, eu sei disso. Bom, a gente já está caminhando para o final do episódio e eu gostaria de pedir a você para deixar a sua contribuição para a jornada empreendedora das mulheres que estão nos escutando. Você tem uma dica de ouro, assim, alguma coisa que você pudesse compartilhar que fosse bem prática, que nós possamos agora, começar a fazer para poder tirar aquele projeto do papel? Pode ser um livro, um vídeo, uma ferramenta, um mantra, qualquer coisa que você pensar que seja bem prático, que possa ajudar nesse impulso de realizar.
Olha, uma coisa que foi fundamental para mim e tem sido fundamental para mim nesse último ano, né, de um longo aprendizado, é anotar todo dia ou aí você pode escrever na sua agenda, pode escrever no seu calendário de mesa, uma coisa que te fez feliz naquele dia, sabe? E não precisa ser necessariamente uma coisa assim da felicidade extrema. Dentro desse caminho, dentro desse processo de percepção, Você faz uma construção daquilo que te deixou feliz, que te arrancou um sorriso, que te trouxe um pensamento positivo, que te trouxe um pensamento bom. E vai ter dia que você não vai ter, e tá tudo bem. Mas você fazer isso durante um mês, pelo menos, para você conseguir valorizar pequenas ações e pequenos gestos dentro da sua vivência e dentro da sua jornada diária. Então, pode ser. E são coisas muito simples mesmo. Pode ser aquela planta que você estava doida para comprar e você, de repente, achou um dia no mercado ou no mato. Ou então o seu filho que falou as primeiras palavras, ou você tomar um café gostoso, ou você receber um obrigado por algo que você tenha feito, ou você perceber que você conseguiu conquistar algo que você estava lutando há muito tempo. Isso é uma jornada de autovalorização, sabe? E perceber também dentro dessa jornada, se você conseguir fazer mais de 30 dias, perceber que a nossa gratidão, ela vai indo para coisas menores. E eu me lembro que dentro dessa jornada eu escrevi uma vez que eu estava muito grata de poder andar descalço em casa, porque fazia mais de 15 dias que eu não limpava a casa. E aí eu adoro andar descalça e aí eu coloquei dentro de um dia de gratidão que era: eu estou feliz por andar descalça em casa hoje. Então, não precisa ser uma coisa assim: ai, hoje eu ganhei um dinheiro, hoje eu fechei um contrato. É claro que isso com certeza vai entrar dentro do seu calendário de gratidões, mas valorizar também essas coisas tão pequenas, sabe? Conseguir tirar um tempo para você, conseguir chegar na hora na aula de yoga, sabe? Uma coisa assim. Eu acho que é algo que não custa nada, sabe? E que você só tem a crescer com a sua jornada.
Sim, e ajuda, né, de uma forma muito simples a elevar a nossa vibração, deixar a gente num lugar melhor do que aquele lugar só de reclamação, só de ver problema, né? Tira a gente desse lugar, coloca a gente num lugar de mais positividade. De enxergar mais as oportunidades.
Ai, com certeza. É assim, a verdadeira mudança, ela vem da gente primeiro.
Sim, exatamente. Bom, Aline, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui no Impulse. Obrigada pelo seu trabalho, que é tão importante para todas nós mulheres, mas também para o mercado, que precisa ser sensibilizado, como você colocou, mas também capacitado e, quando for necessário, que seja até obrigado a se adaptar ao século XXI, onde a equidade de gênero é uma demanda urgente. Então, muito obrigada pela sua participação.
Obrigada a você, Luciana, por me chamar para participar aqui com você. Esse trabalho que você está fazendo é muito importante também. Espero que eu consiga levar um pouquinho disso que eu faço para outras pessoas também, que outras pessoas se sintam motivadas com a minha história. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. O Olhares Podcast é um podcast que está em todas as plataformas, assim como o Impulse. Ele está no Spotify, no Deezer, está no iTunes e na maior parte dos aplicativos de podcast. É só procurar Olhares lá, tem um desenho do olhinho. E no site, olharespodcast.com.br. Queria me colocar à disposição para quem quiser conversar, para quem. Se quiser tirar alguma dúvida, mais alguma dúvida, como é que funciona esse meu trabalho, eu estou à disposição.
Deixa eu só passar para o pessoal
Continue.
para poder, quem quiser te seguir, no Twitter, a Aline é advogada cansada no Twitter. No Instagram e no LinkedIn, ela é Aline Hack, Hack com Hack.
É isso.
Muito obrigada. Bom, esse foi mais um episódio do Impulse Podcast, temporada Mulheres de Impacto, em parceria com o Impact Hub. Cada vez mais, fazer parte de uma rede de pessoas movidas pelo mesmo propósito é o grande diferencial que nos leva adiante mais rápido. O Impact Hub é uma rede global de empreendedores e negócios que fazem a diferença. E você também pode fazer parte desse networking incrível. Acesse bit.ly/conexãoglobal, sem acento, tudo junto, e saiba como. Se você gostou desse episódio, compartilhe e ajude a espalhar a palavra. E se você ainda não me segue nas redes ou quer saber mais sobre o meu trabalho, no Instagram, no Facebook e no Twitter, sou I'm Luciana Pego, I-M Luciana Pego, que é P-E-G-O. É isso, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio.